Você vai ouvir agora o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go, e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante.
Bem-vindo a mais um podcast de viagem. Eu sou Renata Araújo, do You Must Go, e falo com você direto do Rio de Janeiro.
E eu sou a Cláudia Salé, do Aprendiz de Viajante, e falo com você direto de Orlando.
Esse é o nosso 12º episódio de podcast. E hoje a gente vai conversar com alguém que viaja tanto quanto a gente, né, Cláudia?
Pois é, o nosso convidado é o Tavinho Furtado, que é editor do site Maior Viagem e Gay Travel and Fun, além de ser o diretor de comunicação na Câmara de Comércio e Turismo LGBT.
Muito orgulho do meu grande amigo Tavinho, que também é jornalista e companheiro de viagem. Aliás, faz um ano que nós estávamos juntos em Nova York, não é, Tavinho? Muito bem-vindo!
Obrigado, Rei. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Verdade, né? Exatamente um ano a gente estava curtindo Nova York. Tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional com você, né, Rei? Agora eu só preciso fazer uma com a Cláudia também.
Pois é. Essa pandemia aí tem que acabar para a gente fazer umas viagens pelo mundo, né?
A gente podia até visitá-la em Orlando, né, Tavinho? Eu topo.
Nossa, acho uma super ideia, já topei.
Podem vir, gente. Mas assim como a gente, né, pra você é uma situação inédita estar tanto tempo sem viajar, né, Tavinho? Como você tá lidando com isso e como ficaram os seus sites nesse período? A gente te acompanha e viu que você não parou de trabalhar um minuto nessa pandemia, né?
Na verdade, não dá pra parar de trabalhar, né? Pararam as viagens, mas a gente não para. Eu fiz uma pequena adaptação nos sites. O Maior Viagem, principalmente, foi o maior desafio, porque ele é muito focado em gastronomia e turismo, que são duas áreas que foram bastante afetadas, né? Mas, na verdade, eu acabei trabalhando mais as questões factuais, né? O que está acontecendo no momento, levando informação para o público a respeito da própria pandemia, né? De como ficar nas questões de remarcação de viagem, agora, né? A retomada do turismo e da gastronomia também. No Get Travel Fun foi um pouquinho mais fácil, porque o site, ele fala também sobre entretenimento e comportamento LGBT, então eu acabei focando, direcionando o site um pouquinho mais para isso, mas continuei falando também um pouco de turismo lá, porque a gente que gosta tanto de turismo não consegue abandonar esse assunto mesmo sem conseguir viajar, né?
Sem dúvida. Inclusive, você tem feito pequenas escapadas de carro para Búzios, você tá até em Búzios agora, né? Onde eu tava outro dia, que foi inclusive tema do nosso último podcast. E aí tá realmente mais tranquilo, né, para fazer isolamento social?
Tá mesmo. Na verdade, eu demorei um pouquinho a sair de casa, porque eu fiquei bastante tempo isolado. E aí acabei criando coragem de vir aqui para Búzios. O fato de eu ter uma casa que me encorajou mais, porque, na verdade, eu só mudei de isolamento, eu saí da minha casa, entrei no carro e do carro vim para outra casa. Mas já tem um tempinho que eu tô vindo para cá. Dessas últimas vezes eu já me aventurei mais. Fui ver o pôr do sol lá no Porto da Barra, que é um lugar lindíssimo para assistir o pôr do sol. Domingo passado, resolvi alugar um barco para poder mergulhar, já que as praias aqui, você pode ir mergulhar no mar, mas você não pode ficar na areia, né? Então eu preferi alugar um barco, que é uma situação mais controlada. E aí eu fiquei mergulhando, foi muito bom, tava com saudade de dar um mergulho no mar. E tem sido bom porque é uma forma também de continuar trabalhando, mas num novo lugar, né? É sempre bom espairecer um pouquinho. E agora também começar a mostrar também para o público como está essa realidade da retomada do turismo, né? Eu fiz até um post ontem no Instagram falando um pouquinho das regras de acesso a Búzios e deu bastante repercussão, o pessoal com muita dúvida, até porque, como muita gente que me segue é do Rio de Janeiro, acaba que está pensando em vir para um lugar como Búzios, por exemplo, e é difícil às vezes ter acesso a esse tipo de informação, então esse é o nosso trabalho. Você esteve aqui também, eu vi, falando também da reabertura dos hotéis, isso é super importante até para a gente mostrar para as pessoas a realidade e elas conseguirem viajar quando elas se sentirem confortáveis para isso, né? Nosso papel é mostrar o que está acontecendo. E aí cada um decide ao seu tempo como é que vai fazer essa retomada.
Sem dúvida, né? Nosso papel de jornalista, é isso mesmo.
Muito bom. E você já foi para algum outro lugar? Está planejando alguma outra viagem de carro aí pelos próximos dias, próximas semanas?
Por enquanto, eu não estou pensando, não. Na verdade, eu já comecei a pensar em tentar fazer alguma viagem. Mas eu até estou querendo me aventurar um pouquinho mais. Eu já estou começando a pensar em fazer alguma viagem aqui no Brasil de avião, porque eu quero falar um pouquinho como está essa questão da viagem também, né, em aeroporto e dentro das aeronaves. Mas eu devo escolher algum destino que, na verdade, eu me concentre muito na questão do hotel e não pense muito em passeios, até porque eu acho que isso ainda está um pouco complicado para você fazer. Enfim, estou começando a pensar, mas também já comecei a fazer algumas coisas no Rio de Janeiro, né? Tanto quanto a Rio, eu já fui em alguns restaurantes para mostrar como está essa retomada, né? E esses cuidados que eles estão tendo nos restaurantes. E a partir da próxima semana, eu já vou começar a me hospedar em alguns hotéis no Rio para mostrar como eles estão se adaptando, até porque a maioria dos hotéis estão abrindo agora em setembro, tá abrindo essa semana, então tá começando esse trabalho e acho que é importante o nosso trabalho também mostrar como é que isso está acontecendo, seja na nossa cidade, porque o nosso público não é só carioca, né?
É o que a gente chama aqui da famosa staycation. É, tipo, é você explorar a própria cidade. Eu adoro isso, adorava fazer isso em DC, adoro fazer isso em Orlando também, para um hotelzinho.
E agora tem tudo a ver, né? A gente tem que olhar realmente para o próprio umbigo, a própria cidade, o próprio estado e o próprio país.
E é uma maneira diferente também de conhecer a cidade, né? Porque como a gente, dentro da cidade, a gente ainda não está podendo fazer muita coisa, ou prefere não estar fazendo muita coisa em algumas vezes, é uma maneira diferente. Você tem um restaurante diferente, você tem um ambiente diferente. É gostoso, sai um pouco da rotina, acho que isso faz bem para a cabeça de todo mundo.
Ah, eu também acho, também adoro. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do seu trabalho na Câmara de Comércio e Turismo LGBT.
Bom, é um grande desafio, talvez um dos maiores desafios que eu já tive profissionalmente, né? Na Câmara, eu estou cuidando da comunicação como um todo. Então, aí entra a rede social, comunicação interna, comunicação com os associados, assessores de imprensa, tudo que você pensar que tem comunicação, eu estou atuando. Então, tem sido bastante desafiante, mas, ao mesmo tempo, muito gostoso, porque é um tema e um projeto que eu acredito muito, né? O turismo LGBT é apontado como um dos segmentos mais importantes para o turismo e principalmente na retomada, pesquisas revelam que é o turista que vai voltar mais cedo a viajar. Então, assim, não à toa tem crescido a procura por esse turismo. A gente vê aí grandes empresas, a própria CVC abriu agora um setor, uma nova empresa só voltada para turismo LGBT. Então, a gente acaba acompanhando que existe essa busca, mas não adianta também ter essa busca se você não souber como trabalhar esse público, né? E é exatamente esse o trabalho da Câmara. A Câmara, ela surge para desenvolver, seja o turismo, o comércio ou a empregabilidade LGBT, através de iniciativas. Então, na verdade, a gente funciona, eu costumo dizer que a gente funciona como um grande facilitador. Quem tem um projeto ou quem está querendo começar a investir nesse público, mas não tem ideia de como fazer isso, a gente ajuda não só ele se estruturar a como fazer isso, mas também a ter contatos com quem pode ajudar ele. Então, por exemplo, se um destino quer trabalhar, eu quero agora, né, trabalhar o turismo LGBT, então a gente coloca ele em contato com operadoras que são especializadas, a gente coloca em contato com companhias aéreas que são parceiras para, de repente, desenvolver aí uma grande promoção, fazer algum marketing voltado para esse público. Enfim, nosso trabalho é um grande facilitador para que as empresas possam desenvolver projetos para esse público. E sempre é importante destacar, apesar da gente aqui falar muito de turismo, é que são assuntos afins, a gente tem uma tríade lá, a gente atua em turismo, cultura e empregabilidade, né? Que são coisas que têm tudo a ver, são ligados, quase que trabalhando sempre ao mesmo tempo.
Muito legal. E tem o que você chamaria de lugar mais propício para o turismo LGBT? Existe isso? E quais são os seus preferidos?
Essa é uma pergunta um pouco complexa, porque, na verdade, quando a gente fala de turismo LGBT, já é difícil explicar para as pessoas. Porque, normalmente, quando a gente pensa em turismo LGBT, o que vem à cabeça primeiro é o gay homem, de 25 a 45 anos, que viaja para procurar balada, né? Isso é o que todo mundo pensa. Mas o turismo LGBT, ele é muito diverso. Hoje a gente tem o turismo de família, né? No Brasil, hoje já é possível adotar, o casamento já foi legalizado. Então, a gente tem wedding destination, turismo de família, turismo de terceira idade, turismo de aventura. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem todo tipo de turismo que existe, só que ele precisa ser adaptado para atender esse público. E a adaptação, na verdade, é muito simples, não é uma coisa muito complexa, não. As pessoas acham que é muito complexo, mas não é, não. São só alguns pequenos cuidados para você fazer. De uma forma geral, o que faz um destino ser inclusivo, que é, na verdade, o termo que a gente prefere usar, a gente tem deixado um pouco de lado o termo friendly e usado mais esse ou diverso ou inclusivo, ele está preparado para receber esse público. Então, assim, a primeira preocupação do turista LGBT quando ele escolhe um destino é com a segurança dele. Infelizmente, ainda é a primeira preocupação. Então, esse destino, ele precisa estar preparado para receber esse turista, seja com legislação, mas também na prática, né? Porque não adianta nada ter legislação e se ele não tiver, por exemplo, uma delegacia que sabe atender ele se ele tiver algum problema no destino. Não adianta nada também ele ter tudo isso e os players do turismo não estarem preparados para receber ele. Então, na verdade, tem a questão da segurança, que é a primeira coisa que normalmente o turista se preocupa, mas tem também a questão do bem atendimento, né? Do bom atendimento, que é o que você busca, na verdade, porque quando você está viajando, quer dizer, tirando o turismo de estrada, você está tendo lazer, você não quer ter estresse, né? Então, assim, basicamente é saber atender bem e dar segurança para esse turista. Destinos, tem vários. Na verdade, vai depender muito do qual estilo de viagem que você quer fazer. Agora, claro, tem aquelas cidades e destinos no mundo que são conhecidos por serem destinos até buscados pelo turista LGBT, até porque tem uma influência muito forte na luta pelos nossos direitos. Aí eu posso citar, por exemplo, São Francisco, que é uma cidade que é super inclusiva, né? Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo provavelmente ouviu falar a história de Harvey Milk, que é um dos grandes ativistas, né? Que era, foi o primeiro gay americano a assumir um cargo público. A gente tem Nova York, né? Não podemos deixar de falar da revolta de Stonewall, que é considerado um marco na luta pelos direitos LGBTs. Para quem não sabe, Stonewall é um bar de Nova York, onde aconteceu uma revolta. E, por conta dessa revolta, nos dias seguintes aconteceram diversas manifestações contra a polícia, que é considerado, inclusive, a primeira parada LGBT do mundo, né? É exatamente o que aconteceu um ano depois para marcar a revolta de Stonewall. Aconteceram em cinco cidades americanas. Fora isso, a gente tem outros destinos que são reconhecidamente inclusivos. A Austrália é até engraçado, porque a Austrália sempre recebeu muito bem esse turista, mas em termos de legislação ela é muito recente. Por exemplo, no Brasil, o casamento homoafetivo ele já é legalizado há mais tempo do que na Austrália, né? Chega a ser impensável a gente imaginar isso. Parece uma curiosidade, as pessoas não sabem, mas em termos de legislação, na verdade não de legislação, de direito, porque infelizmente nossos direitos não foram adquiridos pelo legislativo e sim pelo judiciário. Mas o Brasil é um dos países que tem maior quantidade de leis inclusivas no mundo. O problema é que na realidade a gente não aplica isso de uma maneira eficiente, porque a gente também, infelizmente, é o país que mais mata LGBT no mundo. E, voltando a falar aí dos destinos que você pode procurar, na Europa, a Europa de uma forma geral é bastante inclusiva, tem alguns destinos que são bastante procurados, Espanha, Grécia, Itália, são destinos bastante procurados. E aqui no Brasil, o Rio de Janeiro já foi considerado o melhor destino LGBT do mundo alguns anos atrás. A gente continua sendo um destino bastante procurado. E aí vão ter outros. Vai ter Florianópolis. Engraçado também, porque muita gente não sabe, mas Bonito e Mato Grosso do Sul está fazendo um trabalho excelente com o turismo LGBT, para o turismo de aventura. Gramado tem um trabalho também sensacional para receber esse turista. Assim, tem bastante lugar que já abriu o olho. Eu acho que aqui no Brasil, daqui a alguns anos, a gente vai estar certamente com vários destinos preparados para receber esse turista.
Interessante você falar isso. E o que, que você acha que o Rio precisa para voltar até esse título? E o que, que você diria assim, para outros destinos, ou mesmo hotéis, que precisam fazer para esse turista se sentir seguro e confortável, assim, como você estava dizendo? Às vezes, detalhes que as pessoas não se tocam muito.
O Rio de Janeiro, na verdade, ele continua sendo uma cidade muito procurada pelos turistas LGBTs do mundo inteiro, né? Na verdade, o Rio de Janeiro é procurado por turistas do mundo inteiro, ponto, né? Mas, especialmente do turista LGBT, ele acaba procurando muito, sim, o Rio de Janeiro, principalmente o turista internacional. O nacional, ele já acaba dividindo ali um pouco mais com São Paulo, porque São Paulo está realmente na frente em quantidade de opções voltadas exclusivamente para esse público. Tá? O que eu costumo dizer é que um destino, para ele ter, ele conseguir trazer esse público, ele precisa, estar preparado, né? E aí é questão de treinamento mesmo, treinar todos os players para receber esse turista. Dois, ele precisa promover uma série de eventos voltados para essa comunidade. Uma coisa curiosa, porque assim, a comunidade LGBT ela é muito unida e ela costuma prestigiar destinos e empresas que apoiam ou que façam eventos voltados para a sua comunidade. Então, assim, se um destino promove uma série de eventos para a comunidade LGBT, se uma empresa, seja um hotel, seja um restaurante, ele promove alguma coisa, ele devolve de alguma maneira para essa comunidade, seja apoiando uma ONG, fazendo um trabalho, ou até um trabalho de trazer pessoas da comunidade para serem empregadas, normalmente o turista LGBT ele vai preferir esse lugar ou essa empresa para consumir. O Rio de Janeiro, na verdade, continua muito à frente. O que a gente precisa hoje, o que a gente mais sente falta no Rio de Janeiro, na verdade, aí é um problema não só do Rio, mas um problema nacional atualmente, seria a questão do marketing, né? A gente divulga muito pouco o Brasil como um destino LGBT e o Rio de Janeiro como um destino LGBT. E quando a gente está falando de marketing, é um marketing inclusivo, né? Que é uma coisa também que as pessoas têm muita dúvida. O que é o marketing inclusivo? Ah, então tem que fazer uma campanha exclusiva para o público LGBT? Também. Mas você precisa incluir nas suas campanhas, vamos dizer assim, cotidianas, também o público LGBT. Então, assim, se você vai fazer uma campanha para o Dia dos Namorados, coloca um casal homoafetivo junto com os outros casais. E isso é ser inclusivo, né? A gente não quer nada especial para a gente quer estar junto com todos os outros casais. Então, é exatamente isso que você procura. Basicamente, é marketing, porque o boca a boca já funciona bem e continua muita gente vindo para o Rio de Janeiro. Mas era preciso que a gente explorasse isso melhor. Esse é um dos trabalhos que a Câmara faz. Na verdade, a Câmara tem um acordo firmado na última gestão do Ministério do Turismo com a Embratur para desenvolvimento do turismo LGBT no Brasil para o turista internacional. Infelizmente, com a troca de governo, a gente, né, a Embratur e o Ministério não levaram adiante esse projeto. Mas o que falta, na verdade, eu acho que é um pouco de interesse público, Rê, de uma forma geral, é eles perceberem o quanto eles estão deixando de lucrar quando eles não investem nesse turista. É tão simples que, com pouco, você certamente consegue atingir esse turista. E eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem tudo para voltar a ser novamente eleito o melhor destino LGBT do mundo.
É bem interessante você falar isso, porque assim, a gente vê vários estudos dizendo que é um público de poder aquisitivo alto, né? E que normalmente faz viagens e destinos não investem nisso, né? E eu acho que o Brasil precisa acordar. Muitos destinos no Brasil precisam acordar. Mas eu tenho uma pergunta para você. Tem algum lugar que você não indicaria ou não voltaria?
Pensando para o turista LGBT, o que eu normalmente não indico são países em que ainda a homossexualidade seja criminalizada de alguma forma, né? Infelizmente, ainda temos 70 países no mundo em que ser homossexual é algum tipo de crime, alguns inclusive alguns puníveis com pena de morte. Então, assim, eu não indicaria esses lugares porque não é seguro você ir para lá. Não significa que você não pode ir. Eu já fui para lugares onde existe essa questão. Mas se você for, você precisa ficar atento a alguns detalhes que em outros lugares você não precisa ficar, né? Por exemplo, eu estive no Catar. O Catar, lá é crime. Então, assim, eu tive muita preocupação, por exemplo, quando fui reservar um hotel. A questão de reservar cama de casal, né? Eu sou casado, eu uso aliança. Eu saí na rua, eu tirei a aliança. Então, assim, são alguns cuidados que, na verdade, a gente não precisava ter. O certo era que a gente não tivesse. Mas já que você está indo para um lugar desse e essa, infelizmente, ainda é a realidade, não vá. Isso é uma grande discussão dentro da comunidade. Parte diz que você não deve ir nesses lugares como uma forma até de pressionar os governos a mudar, porque você não está injetando dinheiro na economia local. Outros já dizem que você tem que ir exatamente porque naquele país, de qualquer forma, existe uma comunidade LGBT. E é muito importante você mostrar para essa comunidade que fora, né, que fora daquele universo que ela vive, é diferente e que ela pode sim ser diferente, que ela pode sim lutar para que um dia o país dela mude. Então, existem pessoas que vão para o caminho de não vamos para não dar dinheiro como forma de pressão, e tem pessoas que vão até como uma forma de ativismo, de mostrar que, na verdade, é uma forma de você se impor ali e mostrar, olha, a gente existe sim e vocês precisam aprender a respeitar isso. Aí tem uma lista de países, assim. Eu confesso que o Catar não foi dos lugares onde me senti mais estranho. Talvez o lugar que me senti mais acuado foi na Rússia. É um lugar que eu certamente não voltaria, até porque, assim, é lindíssimo, realmente é muito bonito, mas eu não me senti à vontade, não só como turista LGBT, como um turista de uma forma geral. E aí eu não indicaria para as pessoas irem.
É triste, né? É um atraso impressionante que a gente ainda vê nos dias de hoje. Mas é como você falou, né? Como é lei, não adianta você ali, é visitante, brigar com aquele país, né? Tem mesmo é que ter cuidado. E no Brasil, você acha que a gente ainda tem também muito caminho a percorrer, né? Por ser um país machista, católico?
Bastante. Na verdade, a gente já evoluiu muito aqui no Brasil e eu acho que nos últimos anos isso tem evoluído assim, de uma maneira muito mais rápida. É claro que a gente sabe que, de uma forma geral, a nossa sociedade ainda é muito machista e homofóbica e a gente está vivendo um momento em que esse tipo de pensamento infelizmente tem crescido. Não sei nem se tem crescido ou as pessoas não estão mais com vergonha de mostrar que tem esse tipo de pensamento. Isso, claro, dificulta um pouco, mas eu acho que, de uma forma geral, o brasileiro ele é muito acolhedor. Isso a gente tem a nosso favor, né? Porque também as pessoas têm muita ideia, se você for muito lá para o interior, você vai ter mais dificuldade. Às vezes, não. Porque, de uma forma geral, a pessoa do interior ela é mais acolhedora, né, do que da grande cidade. Então, muitas vezes, você vai acabar se surpreendendo em alguns destinos. Eu acho que, de uma forma geral, a gente tem avançado, sim. Claro que a gente ainda precisa avançar muito. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente desenvolve lá na Câmara, é literalmente um trabalho de formiguinha, mas acho que a gente vai ter grandes avanços. Por exemplo, esse ano a gente está finalizando, junto com a Aliança Nacional LGBTI, a principal entidade, né, uma das principais entidades da luta dos direitos LGBTI, por exemplo, a que provocou o Supremo para a criminalização da LGBTfobia, provocou o Supremo para a questão do casamento homoafetivo. A gente está preparando com eles, no final desse ano a gente lança o primeiro manual de turismo LGBT do Brasil. Então a gente vai entregar um manual para que as pessoas aprendam desde o que é cada letrinha dessa sigla, até como atender esse público. Enfim, a gente está desenvolvendo também, junto com a Secretaria de Turismo de São Paulo, uma cartilha de turismo LGBT para entregar para os players de turismo, para que eles possam entender melhor como atender esse público. Então, acho que o caminho está acontecendo. O que a gente precisa é cada vez mais desenvolver esse trabalho. É claro que a gente vive num país de proporções continentais, né? O que dificulta um pouco. Mas a gente consegue. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, consegue. E a gente até tem se surpreendido. Na Câmara, por exemplo, a gente tem um projeto de ter representantes inicialmente em cada região do Brasil e depois em cada estado do Brasil. E a gente sempre imaginava, sei lá, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a gente vai conseguir mais fácil, né? Por incrível que pareça, por exemplo, um dos primeiros que procurou a gente, antes de saber que a gente tinha esse projeto, foi uma pessoa do Amazonas. Então, assim, às vezes a gente se surpreende, porque a gente também fica muito... E é inevitável, né? Como a gente vive aqui no Sudeste, a gente acaba circulando muito por aqui. A gente acaba só pensando muito por aqui. E tem gente no Brasil inteiro interessada em trabalhar com esse segmento.
E a gente está... Vamos falar um pouquinho de... Como a gente está falando de Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho de carnaval, né? Por enquanto, carnaval está em suspenso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E um dos maiores eventos do Rio de Janeiro, né? E eu acho que é um dos grandes eventos que atraem esse público LGBT, né? Mas, se não acontecer o carnaval no Rio, que destino que você recomenda para passar o carnaval?
Primeiro, a gente tem que descobrir se vai ter carnaval no Brasil, né? Porque... Até agora a gente não sabe. Na verdade, eu acho que tem, assim, para o Rio de Janeiro, tem duas datas que são muito importantes para o turismo LGBT. O Ano Novo, né, o Réveillon, e o Carnaval. Infelizmente, a gente provavelmente não vai ter nenhuma dessas duas. O Rio ainda peca muito nessa questão de ter eventos ao longo do ano. Concentra muito só nesses dois, no verão. E você não tem, por exemplo, a Parada do Rio de Janeiro existe, ela é a primeira parada LGBT do Brasil, mas ela não é tão forte como a de São Paulo, por exemplo, que reúne milhões de pessoas na Paulista, é considerada a maior parada do mundo, né? Então, o Rio de Janeiro ainda peca um pouco nesse sentido. São Paulo, por exemplo, tem o Festival Mix Brasil, que é um festival de cultura importantíssimo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem festivais, mas não com esse peso. Então o Rio acaba ficando muito refém de duas festas, que na verdade já são festas muito características da cidade e que o público LGBT, vamos dizer assim, abraçou como um destino para estar. O Réveillon ainda é muito Rio de Janeiro, tá? Você dificilmente... Claro que o LGBT vai para outros lugares, mas assim, no Brasil, quando pensa em Réveillon LGBT, você ainda pensa muito no Rio. O Carnaval já começou a espalhar um pouco mais. Era muito Rio de Janeiro. Hoje o Carnaval de São Paulo está fortíssimo para o público LGBT. Começou eles investindo muito no que a gente chama de blocos pré-carnavalescos. Então, tinha muita gente que começa a fazer o pré-carnaval em São Paulo e depois vinha para o Rio passar o Carnaval. Hoje já tem muita gente ficando e até indo para São Paulo durante o Carnaval. Tem um Carnaval forte voltado para o público LGBT. Belo Horizonte tem crescido bastante e o Carnaval de Salvador que se transformou. O Carnaval de Salvador, que era muito conhecido por ser um carnaval com forte presença hétero, né? A gente tinha essa imagem muito forte. Um grupo de entretenimento voltado para o público LGBT lá em Salvador conseguiu transformar isso. Eles pegaram os blocos das, vamos chamar assim, grandes divas e começaram a trabalhar para o público LGBT. Então você tem hoje, por exemplo, os blocos da Daniela Mercury, da Ivete Sangalo, da Cláudia Leite, da Aline Rosa. Eles são blocos hoje praticamente 90, 80% formado por público LGBT. E são blocos que arrastam multidões. Então o Carnaval de Salvador, a cada ano que passa, está ganhando mais público LGBT. Rio de Janeiro que abre o olho, porque daqui a pouco perde a coroa.
Pois é, mas agora... e se não der para curtir esse carnaval de festa, assim, tem algum destino para curtir o feriadinho sem aglomerar?
Tem. Na verdade, tem alguns destinos que são LGBT friendly e que você pode pensar, né? Florianópolis é um destino muito inclusivo. É um destino de praia, é gostoso, né, nessa época do verão. Para quem quiser o turismo de aventura, já dei essa dica. Bonito, está fazendo um trabalho sensacional para o turista LGBT. Pode ir para lá despreocupado, porque você vai ser bem atendido. E é um destino completamente diferente para quem quiser, né, fugir dessa coisa folia, ficar no meio do mato, se isolar e curtir um lugar lindíssimo, que é bonito. E tem outros lugares que você pode pensar. Na verdade, eu acho que vai muito... Quem vai fugir aí de festa, né? Porque vai acabar tendo que fugir, já que a gente provavelmente não vai ter festa, pelo menos não na data que normalmente é o carnaval. Aí provavelmente vai querer se isolar, vai querer ir para um hotel. A gente tem hotéis lindíssimos aqui no Brasil, resorts incríveis, que sabem receber esse turista também. Então tem bastante lugar aí no Nordeste do Brasil, é incrível. Tem resorts maravilhosos que sabem receber esse público.
Agora, Tavinho, você falou da parada gay, aí eu me lembrei que você... foi na Parada Gay de Nova York, né? Me conta como é que foi, se você foi em alguma outra internacional?
Já fui algumas, sim. Já fui... uma vez, inclusive, eu tive a sorte de estar em Roma. Nem sabia, eu estava em Roma no dia da parada. E foi um dia que eu tinha sido super cansativo. Eu tinha andado o dia inteiro na rua. Quando eu cheguei no hotel, eu liguei a televisão, eu vi, estava num jornal mostrando imagens ao vivo. Eu falei, gente, vou agora para lá. Sabe Deus quando eu vou voltar a Roma acontecendo a parada, né? Tava cansado, mas arrumei o jeito e fui. Já fui algumas assim, mas tive ano passado a honra de participar da parada de Nova York, que no ano passado especialmente, né, recebeu a World Pride, que é um evento que acontece de 2 em 2 anos, que é, vamos dizer assim, a parada mundial. Ano passado aconteceu em Nova York, que era exatamente o cinquentenário da revolta de Stonewall, então por isso aconteceu lá. Tive o orgulho de ser o único veículo brasileiro credenciado para cobrir a parada. Isso foi muito legal, eu pude acompanhar literalmente nos bastidores, por dentro, todo o trabalho, porque isso também é importante. As pessoas imaginam que a parada é só aquela festa que a gente vê no domingo, né? A parada é muito mais que isso, né? Lá fora isso é mais claro do que aqui, apesar daqui também acontecer. A parada, ela tem uma série de eventos ao redor dela, eventos culturais, eventos de debates políticos. Então é super importante as pessoas também se engajarem e aproveitarem esse momento das paradas. Mas falando da festa em si, a parada de Nova York foi incrível, incrível. Nunca tive uma experiência tão fascinante na minha vida. E eu costumo dizer que de todas as viagens que eu fiz, certamente nesses meus 40 e poucos anos, foi a viagem mais reveladora para mim, porque eu voltei completamente transformado. Eu acho que eu já era um pouco muito de me engajar na causa LGBT, nunca fui muito ativista de levantar a bandeira, mas, enfim, da minha maneira já procurava me engajar. Mas eu voltei de lá completamente transformado. O que eu vi lá foi revelador, assim. Você vê a força das pessoas. É, desde aquelas, né, que 50 anos atrás lutaram quando a gente não tinha direito nenhum pra gente conquistar o direito. Foi lindo, por exemplo, o dia que eu pisei no Stonewall, né, no bar. Eu pisei na véspera da data, porque eu fiquei com medo do dia estar muito cheio. Eu fui na véspera. Eu estava extremamente emocionado de estar ali. E aí entrou uma ONG, que eu inclusive tive o prazer de conhecer lá, que é uma ONG que cuida só de idosos LGBTs, que é uma coisa que a gente não se preocupa muito e que é importante se preocupar, porque a maioria hoje já até está mudando, mas naquela época, né, quem está idoso hoje, a maioria não teve filhos, então quem vai cuidar deles quando fica idoso? E quando eu vi aqueles idosos entrando ali no bar, emocionados, eu fiquei imaginando quanto daqueles não viveram aquilo 50 anos atrás, né? E aí eu tava no meio de um bar e eu comecei a chorar. Foi muito especial para mim, assim. Foi uma viagem realmente que acho que é todos os momentos. Eu fiz um roteiro por Nova York, eu fiz questão de passar por lugares importantes para a causa LGBT, o primeiro hospital que cuidou de pacientes aidéticos no mundo, organizações, fui visitar organizações que lutaram pelos nossos direitos. Então quando você mergulha nessa história, não tem como você não se emocionar, né? Porque você pensa assim, é óbvio que eu tenho consciência de que a gente ainda tem muito para melhorar. Eu tenho consciência também de todos os meus privilégios, né? Que apesar de ser gay, eu sou de classe média, eu sou branco. Então, assim, eu tenho noção dos meus privilégios. Está longe, por exemplo, para uma trans negra, ela certamente passa por muito mais dificuldades do que eu. Mas se eu hoje, mesmo privilegiado, ainda consigo fazer algumas coisas, posso ser casado legalmente, posso sair com meu marido de mãos dadas, é porque alguém lá atrás, um dia, literalmente, deu a cara a tapa para que eu pudesse hoje fazer isso tudo. Então, assim, não tem como não se emocionar quando eu falo dessa viagem, porque eu acho que eu me reconectei com a causa LGBT como um todo e comigo mesmo, porque eu acho que todo LGBT passa por esse processo de aceitação, alguns mais fácil, outros mais difícil, e quando você para pensar isso tudo, você lembra exatamente dessas historinhas lá atrás, dos medos que você tinha, e aí você pensa, nossa, eu tinha um medo tão bobo, né, e essas pessoas estavam lutando por uma causa tão maior, estavam indo ali pra rua, literalmente, pra se mostrar, olha, a gente existe, a gente quer os nossos direitos, e vocês têm que respeitar. Isso foi realmente incrível, assim, eu acho que eu nunca vou ter na minha vida uma viagem igual a essa, assim, foi, já tinha ido a Nova York várias vezes, mas essa em especial, eu nunca vou ter, acho que nunca vou ter igual na vida.
Nossa, imagina, até eu me emocionei aqui, você contando.
Pois é, maravilhoso isso. Agora, conta pra gente um pouco do seu site, o Maior Viagem, como que ele começou e qual que é o foco do seu conteúdo lá no Maior Viagem?
É, o Maior Viagem, na verdade, ele surgiu, eu sempre gostei de viajar, né? É até engraçada essa história, porque eu gosto de viajar. Meu primeiro presente, ainda na maternidade do meu avô, foi um atlas geográfico. Meu avô era professor de geografia e história, colecionador de selo e moedas e um apaixonado por viagens. Então, assim, só de viagem de volta ao mundo, ele deu 2 em vida. Então, assim, a minha maior diversão, apesar de eu nascer no Rio, eu fui com um ano de... Quando eu fiz um ano, eu fui morar em Brasília. E aí, fiquei até os 10 anos lá. E quando eu vinha passar férias no Rio, eu ficava na casa desse meu avô. A minha maior diversão era entrar no escritório dele, que era um lugar super sagrado para ele. Só os netos entravam, nem minha avó entrava, só os netos entravam. E ele adorava botar a gente no colo, ele abria o Atlas e fazia a gente escolher uma página qualquer, um país qualquer. E aí ele ia procurar os slides, naquela época ainda era slide. Olha eu entregando a idade. ele mostrava os slides da viagem de quando ele esteve lá. E aí, às vezes, ele pegava, ele também tinha por hábito escrever diários de viagem com as dicas. Às vezes, ele pegava os diários e ficava contando as histórias para mim. Então, acho que eu cresci com essa vontade de viajar, né? Foi uma coisa que foi muito presente na minha vida sempre. Eu, por hábito, sempre que viajei, gostei também de fazer algumas anotações e acabava que, com isso, todos os meus amigos, quando pensavam em viajar, falavam: ah, vou procurar o Tavinho, porque ele tem dicas para dar, certamente. E toda vez que eu parava para conversar com um amigo, eu, né, como vocês, eu adoro falar sobre viagem, ele sempre falava: coloca isso na internet, você precisa passar isso para mais gente e tal. Eu sempre adiava, porque, enfim, tinha outros trabalhos. E aí, até que um dia eu resolvi: ok, vou montar esse projeto e vou colocar. A ideia inicial, que eu acho que, como todo mundo, era montar um blog contando as minhas experiências. Mas aí entrou o lado jornalista, que eu falei: não, eu quero mais que isso. Eu quero transformar isso num site, eu quero atualizar, eu quero ter notícias, eu quero ter entrevistas, eu quero uma coisa maior. É um trabalho que foi cada vez ganhando mais espaço, vamos dizer assim, na minha agenda de trabalho. E hoje é o meu trabalho, né? Junto com a Câmara e com o Peter Evan Fan, é o meu trabalho. Isso me fez ter visões diferentes em viagens, uma coisa também que pouca gente sabe, mas eu acho que é engraçado que as pessoas sempre falam assim: ah, que maravilha, né? Você passa o mundo viajando. Realmente é uma maravilha. Eu tenho o prazer de trabalhar com o que eu gosto. Mas eu falo também: mas eu nunca mais tive uma viagem que eu sosseguei, né? Eu sempre agora já vou pensando em pauta, eu já me preocupo em como eu vou produzir conteúdo. Claro que isso é um grande prazer, porque eu gosto do que eu faço. É um privilégio, vocês também têm esse privilégio, né? Trabalhar com o que a gente gosta é a melhor coisa do mundo. Então a gente faz sorrindo, não tem final de semana, não tem hora para dormir, mas a gente adora.
Mas é um trabalho também, no final das contas, né?
Exatamente.
Eu acho muito engraçado quando a pessoa pergunta: ah, mas essa viagem você vai de férias ou a trabalho? Fala: olha só, não existe viajar de férias. Se eu tô produzindo conteúdo, eu tô trabalhando, mas foi a minha opção, eu adoro. E eu acho que vocês também, né?
Uhum, exatamente isso.
Agora, Tavinho, você, assim como eu e a Cláudia, você adora comer bem, que eu sei. Inclusive, a gente tem um grupo, um filhote. Aliás, a gente tem dois grupos, né? Voltados para a gastronomia. Dois filhotes da pandemia. Vamos contar para os nossos ouvintes das nossas páginas: Vamos Comer Juntos e Passaporte Temperado?
Vamos, é uma delícia, né, Rê? A gente adora. A Cláudia, como está longe da gente, a gente encontra pouco. Só quando ela vem ao Brasil, nos dá a honra de nos visitar, que a gente encontra muito com a Cláudia em feira, né, Cláudia, sempre. Mas eu e a Rê, no Rio de Janeiro, a gente está sempre se encontrando pelos restaurantes. A gente gosta mesmo de restaurante, seja na nossa cidade, seja viajando. Eu sempre fui, eu sou daqueles que acho que a comida faz parte da viagem, né? Ela conta a cultura do país, ela fala muito sobre aquele lugar. Então, toda viagem minha, por exemplo, eu sempre incluo gastronomia. Eu pesquiso sobre, eu reservo um restaurante. E, de vez em quando, me permito também sair andando pela rua e descobrir coisas diferentes. E isso acabou se transportando para a realidade do meu dia a dia no Rio de Janeiro, né? Que é uma coisa engraçada. A Rê, como ela é embaixadora do Rio de Janeiro, ela já falava muito do Rio de Janeiro. Eu, no começo de uma viagem, um dia eu parei, quando a gente fez um ano de uma viagem, eu parei para pensar e eu escrevia muito pouco sobre o Rio de Janeiro. Porque, como é nossa casa, a gente nunca encara como viagem, né? E aí vinha a Olimpíada do Rio. Eu já tinha ido a duas Olimpíadas, né, antes da Olimpíada do Rio. A sorte de trabalhar duas Olimpíadas. A Olimpíada do Rio foi minha terceira trabalho. E aí eu percebi, eu falei: gente, meu site fala muito pouco do Rio de Janeiro e as pessoas vão começar a pesquisar muito sobre o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar muito, tanto dicas de turismo, comecei a me hospedar em hotéis na cidade para poder escrever sobre os hotéis. E a parte de gastronomia que eu já frequentava, né, eu sempre adorei, eu comecei a escrever sobre. Eu frequentava e não escrevia. Eu falei: não, opa, tá na hora de eu botar isso tudo que eu tô fazendo também no papel. Na quarentena, como a Rê falou aí, foi um outro baque, né, porque a gente que escrevia de turismo parou a viagem. Gastronomia e os restaurantes fecharam. Meu Deus, o que a gente vai fazer, né? E aí surgiram as ideias que foram... A primeira que surgiu, na verdade, foi o Vamos Comer Juntos, que foi uma ideia, um grupo de pessoas que a gente conheceu através da gastronomia, jornalistas que trabalham com gastronomia. E a gente resolveu criar o grupo para apoiar os restaurantes que estavam abertos e funcionando pelo sistema delivery, porque esses restaurantes o ano inteiro, né, apoiam e gostam tanto do nosso trabalho, a gente sentiu que era a nossa hora de retribuir. E aí a gente criou esse projeto, que era uma vez por semana a gente janta, cada um pede comidinha em algum restaurante, às vezes no mesmo, às vezes em restaurantes diferentes. E aí a gente faz um jantar com os amigos, que é bom que a gente bota o papo em dia, janta juntos, sem estar juntos, mas a gente também ajuda dessa forma a divulgar os restaurantes, que eu acho que é uma forma também da gente contribuir. E tem um passaporte temperado, né, que começou com uma grande brincadeira, um ovo oculto, um ovo de Páscoa oculto, porque
pelo
também
Zoom.
Tava, pelo Zoom tava todo mundo isolado e a gente falou: vamos fazer um ovo oculto, né? E aí convidamos alguns amigos, aí já o pessoal mais voltado para o turismo. A gente fez esse horror oculto, o grupo continuou no WhatsApp, a gente continuou se falando no WhatsApp, e de repente começou, vamos tentar fazer alguma coisa junto, vamos pensar em alguma coisa, aí surgiram ideias, a gente começou também a fazer encontros, se aventurou na cozinha. Renata é Masterchef já, né? Eu tô começando.
Até parece.
A gente começou a se aventurar na cozinha, se desafiou a fazer algumas comidinhas. Outros momentos a gente teve degustações, a gente teve aulas com sommeliers, a gente teve de tudo já nesse grupo. Tem sido uma grande diversão. E eu acho que o principal desses grupos, assim, além da gente estar produzindo conteúdo que é super divertido, eu acho que a gente está fazendo um bem para a gente e para as outras pessoas. Porque está sendo difícil passar por esse período, né? Está todo mundo, a gente sabe, está muito tempo, está complicado. Então, é importante a gente distrair a cabeça e levar divertimento para as pessoas, né? Eu acho que é isso que elas estão buscando hoje na internet.
E eu tô acompanhando vocês aqui e fico só de água na boca, tá? Porque essas comidinhas todas, até falei pra Rê, né, quando a gente tava aqui no papo com a Cláudia, eu falei, a gente vai ter que armar um aí, uma conexão Rio-Orlando, pra eu entrar no meio do jantar desses aí de vocês, eu daqui e vocês daí.
É verdade, em breve a gente vai ter até uma escapada presencial, né, Tavinho, gastronômica aqui pelos arredores do Rio. Fiquem de olho e de ouvidos atentos. Quem sabe um dia a gente não faz uma nos Estados Unidos.
É isso aí. Mas Tavinho, me conta aí, já que a gente está falando de comidinhas, e seus destinos preferidos para viagem gastronômica? Tem algum lugar assim que você pensa... Só de pensar na comida já dá vontade de voltar?
Olha, eu amo gastronomia, então é difícil escolher um só, até porque eu gosto de variar a gastronomia. Mas, de uma forma geral, eu gosto muito da culinária mediterrânea, então todos os países ali do Mediterrâneo eu adoro. Então, assim, gosto muito da gastronomia, acho uma gastronomia saborosa, leve, acho tudo a ver com aquele clima praiano, verão, acho super interessante. Gosto de alguma coisa, a Europa é muito, muito pródiga nisso, né? Na verdade, a comida alemã é deliciosa, a comida italiana é deliciosa, comida espanhola, nossa, paella, quem não ama uma boa paella, né? Então, só de pensar que já tem vários, assim, que dá para fazer. Agora, tem também a parte asiática, né? Que é uma culinária bastante diferente, é bem gostosa. Quando eu estive no Japão, a Rê também já foi, a Cláudia, acho, não lembro se já foi,
não,
a Cláudia.
Não fui pro Japão ainda não, morro de vontade.
Tive a oportunidade de conhecer a verdadeira gastronomia japonesa, né? Porque o que a gente come aqui é uma adaptação. Então foi bem legal conhecer também. A Ásia, de uma forma geral, tem uma gastronomia bastante interessante, né? Uns temperos diferentes. Então acho que é bom também, porque foge um pouco daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. E a gente não pode deixar de falar do Brasil, porque vamos combinar, a nossa gastronomia é muito boa. Comida baiana, comida mineira, nossa senhora, churrasco do sul. E vou ficar aqui horas falando só do Brasil.
Fala não.
É verdade, a gente tem sorte mesmo. Agora, Tavinho, estamos quase encerrando o nosso podcast. Além desses destinos que você já citou, a gente sempre pergunta para o convidado para ele fazer uma listinha de top 3 destinos no mundo, internacionais. Quais seriam os seus? Pode ser cidade, pode ser país, região.
Bom, eu vou primeiro já para país, porque se eu ficar em cidade, não dá. Aí só num país já passa de 3. A França, eu tenho um carinho muito especial pela França, tanto por Paris quanto pelo interior. Eu costumo dizer que tem alguma coisa de vidas passadas ali, porque eu me sinto em casa quando eu estou na França. Assim, é um país que realmente eu sou apaixonado. A Grécia, eu acabei de falar, né? Tanto que eu escolhi para passar minha lua de mel. É um destino que eu amo, amo. Nossa, na Europa já dá para falar uns 10. Deixa eu sair um pouquinho da Europa. Pensando fora da Europa, um destino que eu amei conhecer ali, na verdade eu vou falar até de dois destinos, porque acho que dá para fazer a dobradinha. Nova Zelândia e Austrália, são dois destinos fascinantes, e como é longe, é até bom fazer a dobradinha, porque até chegar lá é tão difícil que é melhor esticar um pouquinho e fazer logo os dois. Eu achei realmente dois destinos fantásticos na Nova Zelândia, com belezas naturais incríveis, e a Austrália é um país maravilhoso, assim, tanto em termos de cultura... de natureza, assim, não sei descrever, é um país lindíssimo. E, cara, eu sou apaixonado por alguns lugares específicos dos Estados Unidos, assim, eu gosto muito de Nova York, muito, essa é uma cidade que eu amo. Gosto do clima de Miami, gosto também, aquela coisa praiana ali de Miami me atrai. Amo Nova Orleans, amo, acho Nova Orleans um charme, assim, acho incrível. Orlando tem toda a sua, né, não tem como não falar de Orlando, porque assim, tem a magia, a gente volta a ser criança. Com 40 anos a gente volta a ser criança, não tem como não deixar de ser. Enfim, então, assim, já falei um monte, né?
Já falou um monte.
Tavinho, olha só, tem um lugar que você adora, que também é muito bom para comer, mas que eu acho que você esqueceu. Peru.
Verdade, gente, não posso deixar de falar do Peru, sou apaixonada. Aliás, Dica para quem for visitar o Peru: saia do roteiro Lima e Vale Sagrado ali, Cusco, Machu Picchu. Vá visitar outras partes do Peru, o norte do Peru com a região amazônica, é incrível, o sul com a região desértica, tem vinícola, tem passeio para fazer no meio do deserto, tem muita coisa para fazer. A gastronomia, não preciso nem dizer, né? É maravilhosa. Ai, e você tava, você começou a falar rir. Você começou a falar rir. Eu achei que você estava falando até de outro que eu tinha esquecido e eu preciso falar. Israel, que é um país que eu voltei completamente apaixonado e é super inclusivo. Tel Aviv é um dos destinos mais inclusivos para o turista LGBT que eu já fui. Voltei completamente apaixonado, queria morar lá, quero voltar mil vezes. E esse ano, para fazer a parada de lá, que eu também uma das mais agitadas, infelizmente, teve que ser adiada por causa da pandemia, mas está no meu caderninho, em breve vou fazer a parada de Tel Aviv, que é surreal de incrível.
Também amei, Israel, sou louca para voltar.
Maravilhoso. Gente, estamos acabando aqui o nosso podcast de hoje. O papo foi interessantíssimo, eu adorei. É sempre bom a gente ver perspectivas, né, de outras pessoas e de ver como é que nossos amigos estão passando aí essa época. Mas a gente quer te agradecer aí, Tavinho, por você ter participado com a gente aqui hoje. E a gente não pode deixar de lembrar os nossos ouvintes, né, Rê? O que, que eles têm que fazer?
Eles têm que seguir a nossa página, o podcast de viagem e o Must Go Blog, Aprendiz de Viajante. Tavinho, fala as suas.
Bom, para seguir uma viagem, tem também uma de gastronomia que chamam de Comer MD, para quem gosta e quem é bom de mesa igual a gente. Seguir, e tem também a Get Travel and Fun, que é voltada aí para o turismo LGBT.
Foi um prazer, Tavinho. Super obrigada pela presença.
Eu que agradeço o convite.
É isso aí, pessoal. Então, até a próxima.
Até.
Você escutou o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go, e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante.